Esse é o Series 5, que embora possa ser confundido com o Série 5 na pronúncia, não tem nada a ver com o sedã da BMW. Nesse caso aqui, a gente tem o 5, que é um SUV elétrico intermediário da Series, que é mais uma marca chinesa a desembarcar aqui no Brasil para brigar com BYD e GWM. E como eu sempre gosto de fazer, eu vou te dar um spoiler. Esse carro aqui tem pique de esportivo, muita tecnologia, mas ainda tem muito a aprender com as rivais. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para ser avisado sempre que a gente publicar um vídeo novo. Para ter acesso a tudo que a Quatro Rodas faz, incluindo a revista impressa, é só você apontar o seu celular para o QR Code que aparece aqui do lado e fazer a sua assinatura. Não vai esquecer também do nosso aplicativo, ele está disponível para Android e para iOS. Lá tem tudo que a Quatro Rodas publica, revista, site, e também tem um acervo digital da Quatro Rodas, todas as nossas edições desde 1960. O Série 5 segue bem a tendência dos carros chineses na aparência. Tem aqui visual bem limpo, traços limpos também, não tem vincos muito marcados. Tem um quê de Porsche, um quê de Tesla, mas eles têm a extravagância nas luzes. Aqui os faróis são full LED com faixa alto automático e dá pra ver daí o tanto de luz que tem aqui, né? Ele desce pelo para-choque, inclusive a seta é toda essa seção aqui embaixo, não dá pra você falar que não viu. Debaixo do capô não dá para ver motor, inversor, nada disso. No lugar tem esse pequeno porta-malas aqui de 67 litros, acapetadinho, tem até aqui uma manta térmica para proteger o que você colocar aqui. Cabe uma mochila ali com um tamanho significativo, uma compra pequena no supermercado, um possível carregador doméstico, mas é isso que você tem acesso, além aqui, claro, do reservatório de água para o limpador do para-brisa, só você abrir aqui. E ele tá escondidinho aqui, vai encaixar um pouquinho difícil, mas não dá para você contar com esse porta-malas aqui para o seu dia a dia, porque o capô é muito difícil de fechar, a carga, acho que é dos amortecedores, são muito forte, então você tem que dar uma porrada mesmo, você tem que baixar aqui muito forte e não é legal também, né? Bom, então agora vamos conhecer a lateral dele. A lateral, sem dúvidas, é o melhor ângulo desse carro aqui, ele é bem bonito, tem uns traços bem fluidos. Ele fica bem proporcional com essas rodonas de 20 polegadas, com acabamento preto, diamantado, com pneus 255-45 e pneus P0, são pneus esportivos, já já você vai entender por quê. Ele tem também esses apliques em volta das janelas que são em prata fosco, provando que os chineses não investem mais naqueles cromados exagerados. Outra coisa são as maçanetas que ficam embutidas quando o carro está trancado e aí quando você abre elas saem. Isso daqui tá virando moda, mas ainda é uma coisa legal. Para fechar, dá para ver daí como os vidros traseiros aqui são escurecidos aqui e aqui atrás. Isso não é insufilme, já é de série do carro, é uma pegada bem europeia mesmo. Aqui atrás as lanternas vão de um lado a outro, é tudo iluminado em LED. O único porém aqui fica para esse escrito Series aqui, que fica iluminado quando as lanternas estão acesas. Eu acho que passa um pouquinho do ponto, mas até aí até a Volkswagen tem feito isso lá na Europa. Para abrir o porta-malas, pode ser pela central multimídia, pela chave ou então por um botãozinho aqui no limpador. Isso daqui é igualzinho ao do Porsche Macan. Por falar em chave, por falar em Porsche, tem outro detalhe. Dá uma olhada só na chave desse carro. É igualzinha a de um Porsche, mas tá escrito Series atrás. É, cópias chinesas. Bom, agora vamos voltar a falar do porta-malas. São 367 litros. É um tamanho mediano ali, é pouco para um carro desse tamanho, mas até que dá conta. E não tem nada de tampão para erguer aqui, é esse espaço. Aqui é tudo lacrado para você ter acesso ali, para fabricante ter acesso à bateria. Tem até um desenho aqui da bateria. Bom, aqui fora é isso. Agora chega a hora de conhecer lá dentro do Series 5. Vamos lá? O espaço traseiro do Series 5 é bom, mas é só suficiente se a gente for considerar que esse carro tem um entre-eixos de quase 2,88 m. É um entre-eixos muito grande, mas que a gente não vê esse aproveitamento aqui. Eu tenho cerca de 1,75, o banco da frente está ajustado para mim e me sobra aqui 4 dedos bem justinhos. Para ombro e cabeça, aqui o espaço tem de sobra. Também dá para levar uma terceira pessoa aqui, sem grandes problemas. Ela vai ter até um pouquinho mais de espaço para as pernas, porque esse console central é recuado. O assoalho é totalmente plano, que é uma das vantagens de carros que nasceram para ser elétricos. E quem vier aqui ainda vai ter saída de ar-condicionado, né? Duas saídas ali, uma para cada lado. Uma porta USB do tipo mais antigo, do tipo A, e uma porta USB do tipo C. Eu vou aproveitar para falar desse imenso teto panorâmico, porque aqui de trás é o melhor ângulo para se falar disso, é quem mais aproveita, porque quem está ali na frente acaba não aproveitando isso. Quem está aqui atrás curte bastante, porque ele dá uma sensação de amplitude muito legal. É bem interessante ter essa visão toda aqui, mas esse tamanho todo tem suas desvantagens. Porque por ser muito grande, ele não tem cortina elétrica, não sobra espaço para se ter uma cortina. E mesmo sendo meio opaco até aqui, ele é escurecido, acaba atrapalhando num calor mais forte, num sol mais forte, como tem sido comum aqui no Brasil. Então ele não filtra totalmente esse sol. E ele também não tem aquele sistema de deixar mais opaco como nos Porsche ou nos BMW. Aqui é isso daqui. Então a saída que a Series encontrou foi de ter uma cortina móvel, que você tira, dobra, como se fosse um rebatedor ali, ela tem as bordas rígidas para você dobrar, tem até uma capinha no porta-malas que você guarda lá. Então é isso, quando você quiser, você vai ter que colocar ou tirar manualmente. Bom, então para te mostrar como que faz, eu vou pagar esse mico, vou colocar e depois vou tirar. Ele vem aqui essa capinha, que aí você tira, colocar aqui do lado, e ele fica assim, todo dobradinho, parece até uma borboleta. Vamos lá, ele fica todo torcido, aí você tem que entrar, encaixa lá no canto. É complicado. Primeiro que você encaixa, ele já ajuda um pouco, mas ele vai até recolhendo. É uma briga mesmo. Tem que ir trazendo. Eles encaixou lá do lado. Encaixar mais um aqui. Por último aqui. E é isso. Tá colocado. Ele fica até um pouquinho. Traz mais um pouquinho. E é isso. É um perrenguezinho para colocar. Agora para tirar é bem mais fácil, você puxa, então tem que tomar cuidado para não levar na cara, que ele vem com tudo. Puxa aqui, dobra, fica de novo parecendo a borboletinha, e aí você guarda de novo lá naquela capinha que eu mostrei. Aqui na parte da frente tem bastante coisa para falar, bastante prós e contras, então fica aí que eu te garanto que vai valer a pena. O acabamento do Series 5 é muito bom, tem uma variedade de materiais, de texturas aqui que mostram cuidado, os encaixes são bem feitos, tem materiais macios por toda a parte, aqui no painel, nas portas, aqui no console central, os tapetes são grossos e são altos, felpudos. Tem até essas partes aqui que imitam madeira. Tem ali seu gosto duvidoso, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas aqui até que caiu bem. Tem os comandos de vidros aqui que lembram bastante os Mercedes, e que imitação de couro perfurado no volante. É um trabalho bem feito. O primeiro problema aqui é a concentração dos comandos na central multimídia. O único comando físico que a gente tem aqui é o P do câmbio. De resto, para abrir porta-malas é ali, para abrir A tampa lá do bocal para recarga é na central multimídia. As saídas de ar não tem direcionamento aqui físico. Você não consegue mexer nas saídas de ar. É por aqui também. Você tem que entrar aqui no menu do ar-condicionado e mexer por aqui, altura, né, para lateral. Isso daqui é legal para você mostrar pro seu vizinho, pro seu amigo, mas não é nada prático. Isso daqui passa muito longe de ser prático, inclusive. É tão limpo que até o comando do pisca-alerta sumiu daqui do painel e veio parar aqui no teto. Bom, agora eu vou focar um pouquinho mais nessa central multimídia aqui, que ela concentra muita coisa. Ela funciona como um telefone mesmo. Você puxa aqui, ela aparece, você puxa aqui, tem outras coisas. Lembra muito o funcionamento de um telefone. Ela é bem intuitiva, tem uma qualidade bem boa. Tem 15,6 polegadas. É tão grande que beira o exagero você se esticar para mexer ela no outro lado. Mas é um funcionamento legal. Por ela dá para abrir janelas, dá para bater os retrovisores. Muita função legal. Tem Android Auto só com fio. O Apple CarPlay tem sem fio também. Mas aí você precisa fazer uma configuração de Wi-Fi ali no telefone e todas as vezes que você entra no carro, você precisa vir aqui conectar manualmente pelo Bluetooth. E aí eu até preferi colocar pelo cabo, porque sem cabo ela fica até um pouquinho meio instável. Aqui também tem informações de energia do carro, como tá a bateria, iniciar carregamento, programar carregamento. Também tem as luzes aqui internas, que você controla as luzes ambientes. Aqui tem LED por toda a parte aqui nesse carro. Tem as assistências ao condutor. Esse carro tem piloto automático adaptativo, frenagem automática de emergência, alerta de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro. É aquele pacotão muito bem recheado. Tem também o sistema de câmeras 360, que mostra o carro até em 3D, que aqui eu tô com a porta aberta, né, porque a gente tá gravando, então acaba prejudicando o funcionamento. Mas aí você consegue ver tudo do carro aqui em 3D, consegue deixar o carro até transparente, isso aqui é bem legal. Dá para controlar também outras coisas dos bancos, aqui tem o ar-condicionado, nos bancos. Então vamos lá. Para esses dois bancos dianteiros, tem massagem e ventilação. Aí para esses dois bancos dianteiros e para os dois laterais ali na traseira, também tem aquecimento. Tem três níveis aqui de cada um, de intensidade de massagem, de ventilação e de aquecimento. Ele também tem um sistema de som muito bom, com graves bem robustos, bem pronunciados. Tem head-up display, tem dois carregadores de celular por indução, que tem até saidinha de ventilação para não deixar o celular superaquecer. E o assoalho dele aqui é de camurça. Isso daqui é bem legal, é um cuidado bem bom. Ele também tem uma câmera de bordo que fica instalada aqui, que ela pode filmar ou fotografar o trajeto. Fica guardada aqui no HD interno do carro. Ou então gravar voz aqui do interior do carro. Pode gravar as conversas. Aí você pode deixar isso desativado, claro. O quadro de instrumentos tem 12,3 polegadas. Mas tem uma visualização bem simples, não tem nenhum frufru aqui, é informações nuas e cruas aqui. Dá para você controlar só o que está nas laterais e mesmo assim não são dados tão detalhados assim. Você só consegue mudar essa visualização quando você coloca no modo pista. Aí ele fica com um jeitinho diferente, vou até colocar aqui, modo pista. Aí ele muda, fica mais bonitinho, só que aí isso está condicionado ao modo esportivo. Bom, se eu continuar falando tudo que esse carro tem aqui em central multimídia, de tecnologia, esse vídeo vai ficar muito longo, então vou parar por aqui e agora eu vou te contar sobre a mecânica dele, como ele anda, sobre a autonomia, enfim, vamos lá que é hora de dirigir. O Série 5 tem números bem surpreendentes. Ele tem dois motores, um dianteiro e outro traseiro, isso configura tração integral, que somam 585 cavalos de potência e 95,9 kgfm de torque. De novo, são números muito parrudos e com isso, considerando o peso também desse carro, que é bem considerável, são 2.390 kg, Nos nossos testes, ele foi de 0 a 100 km por hora em 4,8 segundos. E, de fato, ele é um carro muito rápido. As acelerações dele são... tem bastante força ali. Elas dão aquela pancada mesmo, de bem típicas de carro elétrico. Só que, apesar de ser um elétrico com tantos números, deveria estar preparado para isso, até por ter tração integral, os pneus dianteiros chegam a cantar em acelerações mais abruptas, em algumas retomadas ou saídas da inércia mesmo. E tem outra coisa que, se você acelerar bastante, você tem que tomar cuidado para frear, porque o freio desse carro aqui ainda é bem aquele ajuste chinês, aquela coisa mais macia, mais borrachuda, como a gente fala, que o freio mesmo só vai aparecer lá no final do pedal. Então você vai freando e ele não vem. Então é um ponto que precisa de um ajuste. Esse freio poderia ser mais sensível. Outra coisa que precisa de ajuste aqui nesse carro para o Brasil é a suspensão, porque ela é bem focada no conforto. De novo, também um ajuste bem chinês, é bem ao gosto chinês. Mas aqui ele precisaria ser um pouquinho mais firme, porque a suspensão é bem macia, só que é macia até demais. Ele chega a ser um carro até meio mole. Então, eu tô aqui na estrada, então não dá pra ter muita noção disso, mas a cidade ali, que você tem buraco, tem remendo, ele fica o tempo inteiro balançando pra frente, pra trás, pros lados. É um carro que passa uma sensação de instabilidade. E aí, considerando o desempenho dele, tem um desempenho desportivo, essa suspensão, além de não combinar nada, ainda torna essa condução um pouquinho delicada. Você precisa ter cuidado no ímpeto aqui do carro, porque em curvas, por exemplo, ele vai rolar mais do que deveria. Agora, falando sobre bateria, esse carro aqui tem uma bateria de 80 kWh. É um tamanho acima da média, só que para esse carro aqui ela é pequena. Nos nossos testes, né, segundo o nosso ciclo ali de consumo, a autonomia média dele é de 412 km. Só que ele é um carro muito potente para uma bateria de só 80. Tem carros bem menos potentes com baterias menores em que essa equação fecha bem melhor. Por exemplo, um Renault Megane, que tem seus 220 cavalos, que é uma bateria de 60 kWh, tem uma autonomia maior do que esse daqui. E, além disso, o consumo desse carro aqui é alto. E aí, junto disso, tem mais um problema ali, além do tamanho da bateria, que esse carro aqui demora muito para ser recarregado, porque em carga lenta ele só aceita cargas de até 7 kW e nas cargas rápidas de até 70 kW. Outra comparação com o Renault Megane é que lá a carga lenta vai até 22 kW e a rápida vai até 130 kW. Então a gente vê que são números bem melhores, que vão ajudar, vão influenciar diretamente na velocidade do carregamento. E vamos considerar que aqui são 80 kW, então além de ter essa velocidade limitada, a bateria ainda é grande, então você vai perder um bom tempo carregando esse carro. Outra coisa é que ele não vem com carregador doméstico, aquele comum que você coloca na tomada de casa mesmo, não tem. E o wallbox é disponibilizado pela Seres gratuitamente por um ano. No segundo ano, caso você queira continuar com o carregador na sua casa, você vai ter que pagar tipo de um aluguel ali. Então não é um wallbox dado, não é como a BYD faz, por exemplo, a BYD e a GWM. Ele tem aqui três níveis de regeneração. Regeneração, quando eu digo, é quando num carro elétrico, quando você solta o pedal do acelerador, ele vai freando sozinho. É o que muitas marcas chamam de one pedal. E aqui ele tem três níveis que variam de acordo com os modos de condução. Então, no Sport e no pista, isso é desligado. No normal, ele fica ali intermediário, e no Eco ele é bem forte, ele chega a parar mesmo o carro. E aí também tem o modo personalizado, que aí você ajusta ali se você quer uma direção esportiva com bastante regeneração, enfim, você configura o veículo ali como você quiser. Mas eu senti falta desses comandos mais à mão. Tem carros que tem isso aqui em aletas atrás do volante, aqui não tem nada. Como eu já falei, aqui não tem nenhum outro botão físico, Então, para isso, você vai ter que ficar fuçando aqui na central multimídia para mudar esses modos de condução e para mudar esses níveis de regeneração, caso você esteja no modo personalizado. Outra coisa é que a regeneração só funciona de 97% abaixo da bateria. O 98, 99, 100% não funciona. Você pode estar no eco, soltar o pé do acelerador, ele vai continuar, ele não vai frear. Também senti falta aqui no quadro de instrumentos que ele mostra como está sendo o fluxo, né? Se eu estou gastando bateria ou se eu estou regenerando. Por exemplo, agora eu estou acelerando, então está mostrando aqui azulzinho, né, das rodas para a bateria. Isso quer dizer que eu estou gastando, né, da bateria para as rodas, eu estou gastando. Agora eu solto, ele mostra ali verdinho das rodas para a bateria, que aí eu estou regenerando e mandando energia para as baterias, energia cinética, né, que é transformada em energia elétrica para carregar a bateria. Mas eu senti falta de que ele me mostre o quanto eu estou gastando ou o quanto eu estou regenerando. Isso tem em praticamente todos os carros elétricos e ajuda bastante. Isso te dá uma noção melhor se você está pisando muito forte, se você consegue pisar um pouquinho mais fraco, ajuda a ter uma ideia ali do nível de regeneração. Isso daqui para um híbrido resolve do jeito que está aqui, mas para um elétrico poderia ter uma informação mais detalhada. Bom, para fechar, ele é um carro bom de dirigir, é um carro que diverte, tem essas acelerações bem rápidas, mas que ainda precisa de bons ajustes para o Brasil. O Série 5 já está à venda no Brasil em duas versões, uma com bateria de 80 kWh e outra com bateria de 90 kWh. Essa daqui é a de entrada, com bateria de 80 kWh e que custa R$ 394.990. A topo, com a bateria de 90, sai por R$ 419.990. É um carro interessante, é um carro bonito, tecnológico, que tem um ótimo desempenho, mas deu para ver que ele ainda tem muito a aprender com os rivais da BYD e da GWM. E lógico, nessa estreia ele também deveria cobrar bem mais barato para ficar mais atraente. Agora me fala o que você achou desse carro. Curtiu? Acha que a Seres vai dar certo no Brasil? Conta pra gente aqui nos comentários, que claro, a gente tá sempre de olho. E não esquece que aqui na Quatro Rodas a gente faz jornalismo. Tchau!